Norma Urbana Culta, número 106. Inquérito número 282. Identificação do texto, diálogo entre dois informantes. Tema: cidade e comércio. Número do informante: 346, 347. Informante: sexo feminino, 40 anos. Sexo feminino, 39 anos. Documentadoras: Elza Mônica. Data: 8 de janeiro de 76. Duração do inquérito: 80 minutos. Localização: pista 1, de 50.379 giros. Gravador: Sony TC-105, número 164.418. Condições técnicas do registro: normais.
Bom, Heloísa, você poderia nos descrever uma cidade?
Descrever uma cidade. Bom, aí depende do tamanho da cidade, o tipo de cidade, né? Que a gente tem experiência com cidade grande como São Paulo, por exemplo, e cidade pequena, como eu já disse para vocês, que meu marido trabalha e atualmente vive na cidade de Assis, que é uma cidade de 100 mil habitantes. E, não para descrever uma cidade grande, vem assim na ideia da gente, sei lá, movimento, trânsito, né? Arquitetura desenvolvida, tudo isso. E, bom, já que o assunto é comércio, na cidade grande a gente pensa logo assim no comércio bem desenvolvido, comércio especializado, etc. E, bom, cidade pequena é aquilo mesmo, né? O comércio numa rua só, tudo. Não há especialização de comércio. Eu vivi 8 anos em Assis. Lá houve experiência assim de gente querer fazer, por exemplo, casa de comércio especializada, né? Então, em 63 abriram uma casa de carnes. Era uma coisa assim mais ou menos requintada, só vendia presunto, linguiça, não sei o quê. Passou uns tempos, aquilo já era açougue, já vendia leite, chocolate, feijão, arroz. Porque não adianta. Então lá começa, às vezes, assim, uma boutique, ou sei lá, vender só joia. E, bom, tem aquelas joalherias tipo antigo, né? Mas essas também vendem relógio, aquela coisa assim. Mas então, boutique, essas coisas, daqui a pouco já está vendendo roupa de cama e sapato, não sei o que, já vai longe. Quer dizer, não existe campo assim para um comércio especializado, né? E já na cidade grande, não. E depois, sim, na cidade grande tem assim, comércio nos bairros, tudo isso. E lá não, é só naquela avenida principal, é tudo ali, a roupa pendurada fora. Porque, inclusive, já é uma cidade assim que mereceria outro tipo de comércio. Inclusive, uma cidade tem uma faculdade do Estado, né? Então, a gente supõe que se fizer uma faculdade do Estado, que a cidade tinha condições, mais ou menos. Mas acho que é a mentalidade do pessoal assim que vai demorar muito para mudar, porque eles, por exemplo, uma loja assim especializada, eles acham que é mais caro, que o produto que oferecido é mais caro, então é melhor comprar naquelas lojas de tudo, que eles chamam lá loja de turco, e que então vai ser mais barato, porque é tudo apresentado assim de qualquer jeito, de montão, então o pessoal assim vai fazer economia e às vezes é até mais caro, né? Agora, que mais que podia dizer da cidade grande?
Especificar as áreas, os locais que uma cidade abrange.
Ah, sim. Bom, a gente supõe assim que uma cidade tenha um centro, né? E os bairros. E agora isso vai modificando, né, à medida que vai passando o tempo. Então os bairros vão se alastrando e vão se especializando. Quer dizer, às vezes um bairro que é residencial vai se industrializando. E o centro é mais assim no é que tem um fim utilitário, né, onde estão os escritórios, o comércio e as escolas e os bairros residenciais. Mas isso, à medida que a cidade vai se desenvolvendo, os bairros residenciais vão se afastando do centro e o centro em si, quer dizer, vai engolindo esses bairros mais próximos do centro. Que mais podia ser bom? E as áreas de recreação, né, que geralmente são assim mais longe ainda do centro e que, bom, são necessárias numa cidade, mas nem sempre existem, então estão assim muito mal localizadas. E praças, etc., que devia... É, tanto ter no centro como nos bairros, etc., parques. Não sei, tem cidades tão bem planejadas que tem a minoria, né? A maioria, pelo menos aqui no Brasil, foram cidades que foram crescendo e nessa parte assim de recreação e de parque, assim, no sentido de saúde, de ar puro e tal, foi, isso foi sendo relegado a segundo plano.
Você lembra mais algum local específico de uma cidade?
Bom, assim, um lugar específico. Agora aqui em São Paulo nós estamos vendo a parte do metrô, né? E com as estações em volta de algumas, formaram-se algumas praças que infelizmente parece que tem, por enquanto pelo menos, tem pouca vegetação. É mais concreto do que vegetação. É, as partes, vamos dizer, mais de também de museus, né? Que aqui em São Paulo já podemos contar com vários, como é o Museu de Arte Sacra, o Museu de Arte Moderna, Museu de Arte Contemporânea, e a parte de exposições também, né, que tem lá a parte do Inhembi, mesmo em Ibirapuera, que às vezes que é onde se realiza a Bienal. É, bom, existem também os supermercados, né? Que agora tem vários, inclusive uns enormes, né? Vendendo desde alfinete até quase automóvel dentro, né? E os shopping centers, que é uma forma, acho que uma parte bastante importante em se tratando de comércio. Que já parece que está agora se difundindo bastante em São Paulo. Eu creio que, assim, específico de uma cidade grande, eu acho que, pelo menos no momento, não me ocorre muito.
É a cidade, né, que está ali no Ibirapuera, e depois os edifícios ligados à administração do Estado, né, que tem alguns ali no bairro Campos Elíseos e aqui no Morumbi o Palácio do Governo.
Bom, e o que nós íamos esquecendo, a parte das faculdades, né, que é muito importante. Cidade universitária, que é uma boa área, pelo menos, que ocupa, e aonde ainda nós encontramos um pouco de verde também, né? É, e as faculdades mais isoladas.
Ensino e direito. E quanto a outras instituições?
Você diz culturais?
Bom, as
instituições administrativas, bom, tem a parte ligada à igreja, episcopado, tudo isso, os templos, né, das várias religiões, mais instituição, a parte, bom, tudo isso é administração, exército, tudo isso a gente pensa como dentro da administração, né, e os clubes. O que mais que a gente acha na cidade? Pensa assim nos prédios, hospitais, uma parte assim de serviços, né, oferecidos à população, seja de empresa particular ou pelo governo. O que mais?
Não sei. O que vocês acham que faz falta em São Paulo? Cidade.
Bom, sobretudo os parques que a gente encontra muito, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, ou qualquer canto do mundo que se vá, mesmo no Japão, que é, enfim, eles têm muito mais, menos espaço do que nós aqui, e eles têm grandes parques lá, grandes áreas verdes e muito bem tratado, de maneira que isso eu acho que é uma das coisas imprescindíveis aqui. Outra coisa que faz falta, que não é só para embelezamento, mas que também é uma coisa assim bastante agradável de se ver, são fontes que também se vêem, enfim, nos países desenvolvidos do mundo, muita fonte, e aqui falta realmente, com exceção de algumas, a do Ibirapuera, que é da cidade universitária, e um outro prédio cujo, não sei se foi o arquiteto, não sei se é construído por arquiteto ou por engenheiro civil, que infelizmente constroem prédios, e que agora estão pondo uma fontezinha na frente do prédio, tudo que dá uma certa graça. E eu acho que isso, essas partes de parque, de fontes, são imprescindíveis. E nós aqui contamos com muita praça, mas muito concreto.
É, pois é, praça um pouco verde, né? Praça de concreto.
E sobre um meio assim, de transporte de uma cidade como São Paulo?
Bom, como a Lucy já disse, agora vamos ver se o metrô começa realmente a ser útil à população. Né? Agora ainda existe assim, bastante quantidade de ônibus, né? A gente não pode assim, se queixar. No nosso tempo de faculdade, a gente ficava horas lá no Anhangabaú. Foi aquele tempo que acabaram com a... Bom, pelo menos eu, quando estava no fim do secundário, começo da faculdade, acabaram as... Era só a CMTC, houve um tempo, né? Então, não tinha... E a CMTC não contava com muitos ônibus. Tinha os bondes. A gente se servia dos mais daqueles camarões super cheios. E agora eu acho que essa parte, assim, que eles deram licença para essas companhias particulares, né? A gente está mais ou menos bem servida de ônibus. E agora estão começando essas linhas que também são úteis, assim, que vai de bairro a bairro, né? Porque antes era o centro, bairro, bairro, centro. E agora o metrô, por enquanto, serve, mas é uma parte só, né? Da cidade. É o transporte em São Paulo. Eu não sei, acho que em cidade grande, por mais que tenha, parece que o transporte sempre é deficiente. Né? Não sei, a Lucy que viu lá em Tóquio, porque não sei, essas outras cidades, Paris, por exemplo, o metrô é útil, por exemplo, o pessoal sai do trabalho, então realmente o metrô naquela hora, que eles chamam horário de pico, né? Lá na Espanha, o metrô fica muito cheio e tal, mas em pouco tempo esvazia a cidade. Então, realmente, o transporte parece que é eficiente. Agora, em cidade assim, maior ainda, em Tóquio, por exemplo, você via, né, a hora que o pessoal saía do trabalho?
É, lá em Tóquio, também eles dão vazão ao povo todo, porque eles contam com uma rede de metrô muito bem organizada e grande, bastante extensas são as linhas, né? E eles contam não só com a parte de subterrâneo, propriamente dito, como uma parte que também é considerado metrô, mas que é de externa. E fora isso, ainda existe a ligação com os trens que vão um pouco mais longe, já nos subúrbios. De maneira que o povo que se vê na rua é um negócio impressionante. Sobretudo na hora do rush. É. Mas dá vazão. Agora, aqui em São Paulo, o que aconteceu, e o que acontece no Rio de Janeiro também, mas eu acho que em São Paulo ainda é mais sério, é que começou-se a fazer o metrô praticamente agora. Enquanto que em Paris, por exemplo, o metrô começou no século passado. De maneira que eles começaram, e o que, que eles estão fazendo? Conforme a cidade vai crescendo, o trabalho que eles têm é incumpridando as linhas que já estão feitas há muito tempo. De maneira que isso facilita muito mais do que começar com uma cidade do tamanho que está São Paulo. Né? Quer dizer, agora, até eles conseguirem uma rede razoável de metrô que dê vazão a toda a população, eu acho que ainda vão muitos e muitos anos.
É, sempre vai ser deficiente, né?
Bom, eu acho que em parte é essa falta de metrô. Aqui em São Paulo seria a falta de metrô. Porque realmente com uma rede boa de metrô, a pessoa que sai da casa dela e tem um metrô, mesmo que faça conexão 3 vezes, mas que ela toma o metrô na porta da sua casa, faz a primeira conexão na estação mais adiante, pois faz mais uma conexão. De qualquer jeito, ele não tem trânsito na frente. Então, ele chega no local de trabalho na hora certa. Então, ele não vai pegar o carro para ir. Primeiro que ele gasta energia em guiar o carro, né?
Com mentalidade de brasileiro.
É, a não ser que seja uma mentalidade assim, mas o metrô é um meio realmente eficiente de transporte. Maneira que o pessoal não deixa o carro só mesmo assim para sair fim de semana ou para ir um teatro, vamos dizer, tarde da noite, quando não há mais o metrô, porque realmente, vejam, um exemplo é aqui a cidade universitária, que cada um vem com um carro para uma pessoa. Quer dizer, então, só aqui na cidade universitária já fica uma coisa louca. Quando começam as aulas, o primeiro dia de aula aqui, a avenida não dá vazão, né? De maneira que eu acho que realmente, não sei, no meu ponto de vista, eu não conheço assim, o assunto como teriam os técnicos conhecimento, mas eu acho que uma rede bem boa de metrô é imprescindível para a questão de congestionamento de trânsito.
Mas acho que devia haver assim, uma campanha de educação do povo nesse sentido, de deixar o carro em casa. E quando sai do metrô, pelo menos tem que andar um quarteirão, uma coisa mínima para chegar no escritório, porque tem gente que acha que tem que ir de casa até o estacionamento subterrâneo no próprio prédio onde trabalha, né? Quer dizer, não quer andar nem meio quarteirão. Então, para que eu tenho carro se é para deixar em casa, né? Então tem que, assim, porque realmente europeu, americano tem essa mentalidade. Eu vi lá em Nova York, a gente ficou hospedado assim, num bairro mais ou menos afastado, e a gente estava com um carro alugado. Então, a gente estava pensando em vamos ou não com o carro para o centro. E passamos por uma praça onde o pessoal daquele bairro deixa o carro, né, e pega o metrô. Então, nós vimos aquele estacionamento imenso, então acabamos fazendo a mesma coisa. Quer dizer, eles realmente fazem isso, deixam o carro, pegam o metrô, vão trabalhar e na volta. E daí pode morar assim no subúrbio, porque fica fácil. Mas o brasileiro acho que quer ir com o carro até a porta do trabalho. Mas acho que o pessoal acostumaria, né? Acho que tendo, assim, como você disse, um sistema bem feito, um sistema eficiente de transporte, acabaria acostumando, deixando o carro para passear, para usar no fim de semana.
Olha, também colabora, isso não há dúvida nenhuma, mas a gente vê cada traçado aí pelo mundo, e onde não há congestionamento.
Daria para você compará-los, o nosso com o outro? Você diz assim, de cidade assim, mais antiga, né? Que então não tem essas grandes avenidas.
Bom, é difícil comparar assim, sem se ter um mapa na frente, né, da cidade, é meio difícil. Mas, por exemplo, é verdade que existem certas cidades na Europa que realmente elas são, vamos dizer, menores do que aqui São Paulo, né? Mas, de qualquer jeito, também o nível econômico do pessoal é muito maior, de maneira que, vamos dizer, tem a quantidade de carros quase tanto quanto a população, o número de habitantes, né? Mas a gente vê, por exemplo, uma cidade como Roma, que tem todos os monumentos estão lá, os monumentos antigos, não foram desmanchados para passar uma avenida, nem um expresso, nem uma via expressa.
E tem muita rua estreita.
Tem ruas estreitíssimas que desembocam em volta desses monumentos e tudo, está tudo lá.
E olha que em Roma não tem muito sinal de trânsito.
Não,
né?
Tem muito sinal de trânsito e não há esse congestionamento daqui. De vez em quando há um pouco mais de trânsito, etc., mas não há esse congestionamento. Em Tóquio, por exemplo, bom, Tóquio tem um traçado
mais novo
devido à guerra. Mas, de qualquer maneira, o que tem de via expressa, de linha de via férrea cruzando a cidade toda, é um negócio assim impressionante, porque até me lembro bem que quando fizeram o Minhocão aqui em São Paulo, houve muita, todo mundo falou, porque agora aqueles prédios iam ficar desvalorizados e que isso ia deixar a cidade feia, mas não sei o quê. Mas lá em Tóquio, se os prédios fossem desvalorizar por causa das vias expressas, a cidade toda seria desvalorizada. Porque tem de todos os lados cruzando. Ou é via férrea ou é via expressa. E agora, eles têm bairros também com ruas bem estreitas. E agora, por isso que eu acho que o traçado influi até certo ponto. Mas eu acho que, sobretudo, a rede de metrô é que realmente faz com que o pessoal deixe os carros em casa, de maneira que... Porque não adianta, veja que em São Paulo tem essas avenidas largas, veja uma 23 de maio, uma Rubem Berta, você vai às 8 horas da manhã na Rubem Berta, na 23 de maio, está congestionadíssima, quer dizer, todo mundo indo para a cidade, e na volta, às 6 horas da tarde, é a mesma coisa. Quer dizer, que é uma avenida que, quando não tem trânsito, você olha, ela é bastante larga, quer dizer, na teoria devia dar vazão ao trânsito. No entanto, não dá. A própria marginal aqui fica de trânsito, que não tem mais fim, né?
Então, o problema de não haver congestionamento nessas cidades também é ligado àquilo que a gente já disse, que o pessoal deixa o carro em casa.
Deixa o carro, exatamente.
Então, não dá para congestionar. Depois, acho que também um sistema assim, bem elaborado, de questão de mãos. Né? Porque ali no centro de Roma assim, tem umas ruas estreitas, mas é tudo assim, tudo mão para cá, tudo mão para lá. Porque, inclusive, essas cidades europeias não têm nem calçada para as pessoas andarem, porque são aquelas ruas mais antigas. E dá tudo certo no trânsito. Né?
Outra coisa que precisava era educar o povo, que, sobretudo os motoristas. Né? Porque, realmente, você comparando aqui o... O pessoal não tem a mínima noção do que seria realmente guiar, porque o pessoal aqui acha que guiar é correr a 120 km por hora, quando não é isso absolutamente. Guiar bem não é isso. De maneira que o pessoal não respeita absolutamente nada. Você veja, por exemplo, uma via Anchieta, quando está congestionada, que o pessoal começa a ir pelo acostamento. O que que resulta? Tem os carros encrencados que estão no acostamento, que serve exatamente para isso. O pessoal que entra pelo acostamento, quando chega num carro desse, tem que entrar na fila de cá. Então, ele complica muito mais o trânsito. Em vez de ele ajudar, ele está só complicando. Agora, isso é que eu não sei quando é que vai se aprender aqui também. Vai ter muito e muitos anos para que o pessoal tenha um pouco de noção de respeito e de noção de uma série de coisas que a gente vê aí no meio do trânsito, né?
Heloísa, o que você tem a dizer sobre a iluminação de uma cidade?
Bom...
Iluminação pública, principalmente.
Bom, assim, como eu acho que ela deva ser... Bom, a gente sempre acha que... Bom, eu não sei, não sei se eu acho... Bom, a Lucy sabe como é que eu sou, eu não gosto de muita iluminação. Então, tem um espírito assim, meio romântico, não gosto de cidade muito iluminada. E a Lucy já é completamente o contrário. Então, eu gosto dessas cidades que têm uma iluminação ainda bem antiquada, se possível, fosse iluminada a gás. Eu tenho sempre trabalhado com o século XVIII, então o pessoal brinca no instituto que eu gosto tudo do século XVIII, é música, é o tipo de vida, inclusive eu gosto das máquinas de escrever mais antiquadas. Então, por exemplo, eu implico um pouco com esse tipo de iluminação aí, de como é que chama isso? Essa amarela ou aquela muito branca. Eu ainda gosto dessa iluminação de poste, assim, bem antigo. Agora, realmente, quer dizer, isso é minha ideia pessoal, né? Acho que a cidade deve ser bem iluminada. Mas, então, essa iluminação branca, assim, né, que então parece dia. Ah, eu não gosto, eu acho que noite é noite, dia é dia. Mas, realmente... São Paulo está começando a ficar assim, bem iluminada nesse sentido. Eu lembro quando não existia esse tipo de luz branca aqui nas ruas, né? Que já a gente via por aí fora do Brasil e aqui não havia. E agora parece. Bom, isso na capital, né? Porque no interior ainda é um sistema assim deficiente de iluminação. Agora, no estado de São Paulo, a gente acho que não tem nem termo de comparação com outros estados. Ainda a eletricidade ainda praticamente cobre todo o estado. Mas esses estados mais para o oeste, por exemplo, ainda a iluminação fica assim só no centro da cidade. Mas acho que hoje em dia, até nas cidades mais longínquas, já existe gás neon e por aí. O que mais?
Não, eu não tenho nada mais a acrescentar. O que eu acho é que, para mim, eu acho que a cidade tem que ser muito bem iluminada.
Dia.
É. Não, porque eu acho que realmente facilita uma série de coisas, né? Porque mesmo, por exemplo, para o que nós já estávamos falando agora há pouco, para o trânsito, você vê que tem pessoas que, apesar da cidade estar muito bem iluminada, ainda usam o farol alto, em plena avenida, super iluminada. Imagine você se continuássemos com aquela iluminação assim deficiente como havia até poucos anos, né? E, de maneira que eu acho que precisa ser muito bem iluminada. E porque, por causa disso, eu acho que facilita uma série de coisas. Inclusive fica mais bonita, porque fica assim mais alegre, alegre. No sentido de ficar mais alegre, tudo isso. De maneira que eu acho que iluminação é uma coisa muito importante.
Uhum. E a limpeza pública?
Tá aí um ponto interessante. A limpeza pública, isso é uma das coisas primordiais de uma cidade, né? Porque realmente uma cidade não adianta ser muito grande, com muitas avenidas, com muita coisa, mas se ela não for, pelo menos razoavelmente limpa, traz uma série de problemas, não é só o embelezamento da cidade, mas inclusive mesmo parte, vamos dizer, de doenças e tudo isso, que às vezes são transmitidas pela falta de higiene, de limpeza de uma cidade, né? De maneira que esse é um ponto também bastante importante, sobretudo para a cidade grande, porque uma cidade menor é mais fácil, todos esses pontos são mais fáceis de resolver.
E essa questão da limpeza pública é muito ligada também com a educação do povo, né? Porque um povo educado para trazer a cidade limpa, isso ajudaria bastante a limpeza pública, quer dizer, a administração teria a colaboração do povo. Essas coisas assim, bom, se eles tratassem, por exemplo, de colocar bastante essas cestas de papéis nas esquinas, etc., e o povo fosse acostumado, mas não, tem gente que está vendo ali o cesto de papel e joga em volta, né? Quer dizer que se o pessoal tivesse educado para isso, desde criança, nas escolas, a trazer a cidade limpa para seu próprio benefício, talvez tudo ficasse muito mais fácil para a limpeza pública, era só recolher o lixo e etc. Houve uma campanha aí ano passado, né, na televisão, tudo isso, nas escolas, mas não sei, acho que são campanhas que necessitam de longo prazo para chegar a um resultado positivo.
É, porque o que a gente vê constantemente aí, isso não é questão pura de educação, não é questão de nível econômico, de nada. Porque o que se vê aí frequentemente, quando se está no meio do trânsito, é, por exemplo, uns carros enormes, com um pessoal muito bem vestido dentro, e que, de uma determinada hora, jogam papel pela janela, joga na rua, quer dizer, que não adianta nada ter o dinheiro, mas não tem a educação, que é o essencial, né? E, por exemplo, uma comparação que você vê, por exemplo, num país como a Suíça, você não vê uma criança jogar um pedaço de papel no chão, mas nem criança de 3 anos de idade, ou se joga porque não compreende ainda, a mãe chama imediatamente a atenção. Quer dizer, então, eles são acostumados desde pequeno. Então, aí você mantém um país limpo, mas não adianta pôr cestas e pôr várias companhias de limpeza na rua se o povo não tem educação suficiente. Isso não vai resolver.
E vocês podem descrever os vários tipos de agressão que são cometidos numa cidade?
Você quer ver?
Bom, agressão. Agressão. O que eu estou mais acostumada a ver, porque é onde a gente anda sempre, é no trânsito mesmo, né? E, então você vê que, imagino eu, porque também não sou especialista no assunto, mas a impressão que se tem às vezes é que a pessoa descarrega, acho que todos os complexos e tudo, numa buzina de carro, ou com o próprio carro, em brecadas, em correrias pela rua, enfim. Isso é um tipo de agressão numa cidade grande, vamos dizer, né? Porque eu acredito que em cidades menores o pessoal já leva uma vida mais calma, tudo isso, de maneira que eles não têm, talvez, tantos problemas nesse sentido. Afora, vamos dizer, realmente os crimes que existem, que são em quantidade grande, né? Numa cidade também de...
Bom, você falou no trânsito, então eu pensei assim, bom, a gente na cidade grande então é agredida pelo barulho, é agredida visualmente também, porque certas coisas de mau gosto que a gente tem que ver todo dia, toda hora, e agredida pela própria atitude, né, dos habitantes, o comportamento dos habitantes, como você disse, que descarrega. Então isso depende assim muito de uma disciplina interna, né, interior de cada pessoa, porque se cada um se controlasse, pensasse que, bom, ele estando mais disciplinado, né, no sentido de que os outros não têm nada a ver com os problemas dele, então talvez tudo fosse muito mais tranquilo, né, a gente não sentisse assim essa agressão em cada um. Bom, fora o que você disse que dos crimes, desse tipo de violência que a gente vê assim um pouco de longe, mas que sabe que existe.
Já sofreram esse tipo de agressão?
Não, eu nunca fui assaltada, nada disso. Um dia deram sumiço na minha carteira no ônibus, mas nem sei quem foi, não vi nada. E nunca fui roubada, assim, diretamente. Você foi alguém da sua família?
Infelizmente, não. E existe uma instituição, né, que protege a população contra esse tipo de agressão, né? Você pode comentar alguma coisa sobre ela?
Bom, existe a polícia. Não sei, olha, a mania de todo mundo fala mal da polícia, que a polícia é deficiente, mas também precisa ver que São Paulo é uma cidade muito grande, né, muito cheia de problemas, e afinal a gente tem que pensar que está num país subdesenvolvido, não é um país que conte assim com grandes orçamentos. Então é tudo isso. A cidade de São Paulo, por exemplo, nunca teria um orçamento à altura no caso da polícia, por exemplo, acho que é da competência estadual, nunca teria os orçamentos que tem uma polícia norte-americana, com todo aquele equipamento, com aquele número grande de funcionários. Então, a gente também não pode, assim, pôr muita culpa dos erros, né, que acontecem na cidade, da violência que acontece na cidade, por sempre a culpa na deficiência da polícia. Eu acho, também não estou elogiando, mas eu acho que eles fazem na medida do possível, mas realmente a cidade é muito grande, como essas cidades que a gente vê em outros países, e pode mesmo contar com o mesmo aparelhamento de segurança para a população, você não acha?
Eu acho também, como aliás várias outras partes, como por exemplo o Corpo de Bombeiros também, que aliás eu acho um pessoal formidável, acho que devia ganhar muitíssimo bem, e sobretudo uma cidade que para o bombeiro conseguir chegar rápido no lugar onde ele vai é um negócio bastante difícil. E eu acho realmente um pessoal assim excelente, mas é outro setor, que a mesma coisa, que eles não podem fazer mais do que fazem por deficiência, por, acredito eu, que falta de verba, porque realmente tal história. Eles estão, atualmente, até parece que estão bem mais bem aparelhados, etc. e tal. Mas nunca pode ser igualado a um corpo de bombeiros, por exemplo, norte-americano ou de um,
de um outro país desenvolvido.
É, que realmente ainda está longe. Mas eles fazem o que eles, o possível e impossível, realmente. De maneira que eu acho que aqui também não é só a dificuldade de pessoal, mas a dificuldade assim, financeira também, né? A parte de verbas, essa questão toda que dificulta uma série de coisas.
Vocês notaram assim, alguma evolução na polícia, por exemplo, no setor de segurança, de uns anos para cá? Ou uma diferença entre daqui e a, vocês viajaram bastante, exterior? Sim, equipamento mesmo.
É, mas... sei, acho que é um desenvolvimento, assim, sinal dos tempos, quer dizer, melhores carros, a indústria automobilística nacional ajudou, então eles têm uma frota agora maior, e no nosso tempo aqueles carros de patrulha que ficavam nos bairros, mas eram poucos, mas assim, eu acho que na estrutura da polícia, acho que não, bom, a gente também não conhece, que tenha modificado muito assim, mas como eu já disse, acho que sempre falta de pessoal, falta de verbas, mas eu não vejo assim muito progresso, não, agora eles usam walkie-talkie, aquelas coisas, mas não sei, parece que não vejo muita diferença, é tudo relativo, né, agora tem... estão mais aparelhados, mas a população é maior, tem mais problemas. Antigamente a cidade era mais tranquila, havia menos policiais, etc. Mas eu não vejo assim muito progresso. Não.
Vocês saberiam dizer a subdivisão interna dentro da polícia? Alguns cargos?
Não faço a mínima ideia.
Também não sei. A gente vê que tem rádio patrulha, nem sei, eu só sei que acho que é da competência estadual, né, ligado à Secretaria de Segurança.
Ok, vamos passar um pouco falar sobre o comércio. Vocês consideram assim um comércio básico
da cidade? Bom, é um comércio de alimentação, de vestuário, de serviços, no sentido, por exemplo, da educação, quando particular, nesse comércio, um ginásio particular, não sei. E a gente pensa nesse sentido, era alimentação, vestuário, equipamento doméstico. Esse é o comércio, assim... maior e que a população faz mais uso dele, né?
Daria para citar os estabelecimentos comerciais mesmo? As várias modalidades de estabelecimentos?
Bom, você diz assim que são mais primordiais? É, um deles que eu acho bastante útil para a população e bastante importante... e que realmente é necessário em vários bairros, em vários locais, são os supermercados, né? Isso não há dúvida nenhuma. Que facilitam a compra da pessoa, porque aí você compra não só parte de alimentação, como de, às vezes, até roupas e cosméticos, e parte mesmo, assim, vamos dizer, de utensílios... menores, como até gilete, caixa de fósforo, enfim, são coisas que a pessoa precisa. Eu acho que é uma das partes mais importantes, sobretudo de uma cidade grande, né?
Além disso, essas grandes lojas de... os chamados grandes magazines, né, como a Mesbla, Sears, Mapping. Então, É mais o comércio ligado às utilidades domésticas, os aparelhos elétricos, vestuário, brinquedo de criança.
E casas de prestação de serviço público, que uma dona de casa, por exemplo, se serve muito?
Ah, você quer que cite como tintureiro? Tintureiro. Uma farmácia que a gente usa assim. Bom, você.
Que tipo de comércio você gostaria de ter próximo?
É, isso mesmo. Bom, um supermercado, porque é ligado à alimentação.
Drogaria, né?
Ah, essa parte de drogaria, farmácia. E tintureiro, cabeleireiro. Bom, eu moro pertinho da Rua Augusta. Já tem tudo lá. E a parte também de diversões, cinemas, quer dizer, essas coisas que a gente gosta que tenha perto de casa. E escola, quer dizer, para quem tem filho, escola, os cursos que façam, curso de línguas. A minha filha, por exemplo, estuda balé mais ou menos perto de casa. Então é o ideal, a gente ter toda essa prestação de serviço junto de casa. Mas que a gente usa do comércio. Ah, é telefone público, que nem sempre a pessoa pode contar com telefone próprio. É, o ideal ainda que seja que tenha a agência telefônica perto, porque aí para serviço interurbano e tudo. Mas no mínimo um orelhão assim na esquina mais próxima. É, bom, a parte de papelaria, livraria, loja de discos. É o que a gente usa mais.
Uma loja que vocês gostam de entrar?
Ah, é sempre shopping center e supermercado. Ah, você quer que diga o nome? Negócio de assim. Eu gosto de Sears. O que mais? Aí o MAP já acho que tem muita gente. Onde loja que tem? É, loja assim que tem. Inclusive a gente procura ir no horário que tenha menos gente, porque acho que tem mais sossego na escolha do que a gente quer comprar. O shopping center é o ideal, porque há vários tipos de loja. Só que acho que os shopping centers que existem atualmente em São Paulo ainda eles têm um caráter ainda assim um pouco, podemos dizer, aristocrático, quer dizer, ainda não tem um sentido popular. Não sei se realmente os artigos oferecidos são mais caros ou pessoa mais simples, de uma classe mais pobre, digamos assim, fica inibida de entrar, realmente não faz uso dos shopping centers, né? Não sei se eles estão também localizados em bairros, em bairros de gente mais favorecida economicamente. O ideal seria shopping center em tudo que fosse bairro, inclusive os bairros mais pobres. Mas aí não sei também se o pessoal empregaria o dinheiro em lojas muito bem decoradas, etc., nesses bairros, né?
Bom, aí fora tem as feiras livres, né? Que, aliás, no meu ponto de vista, eu acho um atraso de vida numa cidade como São Paulo. Eu acho que deveria existir isso sim, vamos dizer, mesmo onde se formam as feiras atualmente, mas um mercadinho permanente de frutas e verduras, ou se não podia ser permanente, enfim, que em vez do pessoal se plantar no meio das ruas, com as barracas e tudo, que tivesse um box que apresentasse as verduras e as frutas e, enfim, as demais mercadorias, mas num lugar fixo, porque a feira pode ser muito boa no sentido de apresentar uma variedade de verduras e frutas, mas é um contrassenso numa cidade do tamanho de São Paulo, com o trânsito que tem, Como existe uma feira aqui junto da avenida que dá acesso à cidade universitária. E de maneira que é. E numa via que liga a marginal, quer dizer, isso não tem sentido absolutamente. E depois tem os supermercados, que conforme o supermercado já está com uma boa variedade de frutas e verduras, se bem que mais caro do que na feira. Por isso que eu acho que aqui eles deviam montar uma série de mercadinhos fixos e que quer dizer, que fosse tão fácil o local como são as feiras. Eles construíssem um mercadinho, que pelo menos as frutas e as verduras, porque as demais mercadorias se encontram em qualquer lugar. Uma mercearia, num supermercado, isso encontra-se facilmente. Mas essa parte de frutas e verduras é que devia existir. Mas um local fixo e não na rua, porque aí o movimento fica não só onde está a feira, mas como em todas as transversais e paralelas e tudo, de maneira que não... E depois, fora a sujeira que faz, e quando o carro da prefeitura passa para limpar, e quando passa rápido, né? Porque às vezes também demora. Mas eu acho que numa cidade como São Paulo, realmente é uma coisa que não dá mais.
É, e antes a gente fazia uso dos velhos armazéns, né? Dos empórios, das quitandas nos bairros, ou dos vendedores ambulantes. Eu me lembro ainda, quando eu era pequena, de verdureiro que vem na porta, assim. E no interior ainda existe, vem os caminhões e param nas esquinas e anunciam com alto-falante, o pessoal vai e compra verdura no caminhão. Isso antes da era dos supermercados. Eu compro leite no supermercado, pão na minha casa não come, ninguém come pão. Não, mas ontem eu fui à padaria, que meu filho chegou do interior, ele é o único que come pão, então eu fui comprar na padaria. Mas realmente, se vai comprar pão, é no supermercado, é tudo no supermercado mesmo. Quer dizer, eu não tenho esse fornecimento assim em casa de leite e pão, porque eu já tentei essa experiência e não deu certo, porque ou sobrava leite, ou faltava, e o pão a mesma coisa quando as crianças eram menores. Então eu desisti. Porque tem gente que anos a fio, né, vem o leiteiro trazer em casa, mas então precisa ser aquela quantidade muito certa. Eu prefiro comprar, e é sempre no supermercado. Bom, eu não. Você diz no sentido de agência de viagens? Não. Eu não. Bom, a gente vai comprar a passagem. A passagem é por agência, só a passagem. Quer dizer, nunca fiz roteiro assim, nunca viajei em excursão, isso não. Quer dizer, nunca servi nesse sentido de reservar hotel, nada disso. Comprar passagem quando, por exemplo, ir para a Europa e tal. Agora, por aqui, pela América do Sul, a gente tem viajado muito de carro. E aí, tem a parte de documentação, que a agência também se encarrega, de essa parte de passaporte, tudo isso. Mas no sentido de roteiro, de reserva de hotel, não. E eu e a Lucy, como a gente gosta muito de viajar, e a gente está sempre junto, na hora do almoço a gente conversa muito sobre isso. Então, a gente vê vantagem e desvantagem, né? em organizar roteiros, ou pelo menos reserva de hotel. Porque a gente nunca fez isso e, às vezes, a gente sai mal de chegar no determinado lugar e não encontrar o hotel para ficar. Mas também nunca deu para ter que dormir na rua, né? Sempre dá um jeito e fica numa coisa melhor, depois pior. Por exemplo, agora quando você esteve no Haiti, você não tinha reservado. No Tahiti, mas você não tinha reservado o hotel, né? Chegou lá, como é que foi?
Bom, chegou lá, nós reservamos, pedimos que tenha um setor de informações logo no aeroporto. E de maneira que nós nos pusemos a par ali sobre os determinados hotéis. E de lá mesmo eles telefonaram, né, perguntando onde havia lugar, onde não havia, e de maneira que nós fomos para o hotel já com o lugar praticamente reservado, sabendo que ali não havia problema.
Mas não foi reservado
daqui? Não, reservado daqui não. Nunca nos utilizamos de agência de turismo para reserva, nem de hotel, nem marcar roteiro, nada.
Algum outro tipo de agência você se utiliza?
Não, quer dizer, a agência de turismo é como diz a Heloísa, que é somente mesmo para comprar a passagem, né? E a parte de passaporte, essa de documentação, que sempre tem o despachante. Mas, afora isso, pelo menos por enquanto, ainda não precisamos assim. Agora, bom, dependendo, a questão é essa, que depende da época também, né? E quando se vai para a Europa, por exemplo, no verão europeu, realmente há necessidade de marcar hotel e tudo isso, porque corre-se o risco de chegar numa determinada cidade e não encontrar mesmo lugar nenhum. Mas, conforme a estação do ano, não há problema com relação a isso.
Uma vez eu me utilizei de agência imobiliária para vender para comprar o apartamento menor. Aí fui procurar a agência no bairro. É a agência imobiliária, né, que chama esses escritórios de... E agência de empregada também. Uma vez eu fui lá, uma que havia na Rua Pamplona, mas não deu certo. Isso não dá certo mesmo. Porque, não sei, nunca tem o que a gente precisa. Qual outro tipo de agência? Não utilizei mais.
Ah, esses dois bancos, né?
Bom, dos bancos, eu uso os bancos perto da minha casa, os bancos da Rua Augusta, e a gente usa também aqui o posto do Banco do Estado que existe aqui na cidade universitária, que é por onde a gente recebe o nosso ordenado. Então, muitas contas, conta de luz, conta de gás, eu pago aqui. E outras, como de telefone, já vão diretamente para o banco. Uso sempre as agências do Banco do Estado, tanto aqui como lá no interior, mais fácil. Ah, é a agência bancária.
Mais uma agência. E sobre as pessoas que trabalham, que operam no comércio?
Ah, o que a gente acha delas, o comportamento delas. Varia muito, o tipo de loja, aquilo que eu disse há pouco dos shopping centers, tem um pessoal assim com um nível muito bom, umas moças que realmente atendem com... Enfim, gente que sabe atender, quer dizer, sabe dar assim um nível... elevado, atendimento de público. A gente no comércio encontra de tudo. Mas geralmente as pessoas têm queixa, né, em relação ao atendimento, em relação aos empregados, que a gente já diz assim, a gente que fica no balcão. Quer dizer, geralmente estão sempre com pressa, parece que não tem interesse nenhum em vender a mercadoria, quer levar, leva, não quer, não leva. Atiram mercadoria e não é assim como antigamente ou como a gente vê ainda no interior, que muitas vezes é o próprio dono da loja que está ali, então ele tem interesse em vender e se a gente não gosta de determinada mercadoria, oferece outras vezes uma coisa completamente diferente, a gente acaba levando pela insistência, pelo jeitinho da pessoa em empurrar, como a gente diz, empurrar a mercadoria. Agora, na cidade grande isso é mais difícil. Uma, porque geralmente... não é o dono, nem uma pessoa assim, diretamente ligada ao lucro que a loja possa ter. Né? O empregado recebe seu ordenado no fim do mês, então nem sempre interessa vender. E outra que já são pessoas apressadas mesmo, neurastênicas e sem muito interesse em agradar, né? em ser cordial com a gente.
É o que... Agora, às vezes também encontra-se o tipo oposto, né? Que quer que você leve a mercadoria de qualquer jeito.
Ah, bom.
Então, se você está procurando uma blusa de manga comprida listada, eles querem que você leve a blusa sem manga e florida de qualquer jeito. Então, aí eu acho que a pessoa exerce uma influência no sentido contrário. Quer dizer, quanto mais ela insiste, menos vontade a gente tem de comprar coisa. Pelo menos no meu ponto. Eu acho que se entra numa loja procurando uma coisa, uma determinada mercadoria, é porque a gente está interessado naquela mercadoria, não vai levar outra completamente diferente. Agora, tem pessoas que, como a Heloísa disse, realmente conseguem, com muito jeito, muita habilidade, conseguem vender outra, porque também vão procurando outra coisa que esteja mais ou menos do gosto da pessoa, e no fim a pessoa acaba levando. Mas não é aquela insistência assim irritante por parte de quem está vendendo. E, agora, eu acho que no comércio, como em qualquer outra profissão, quer dizer, a pessoa precisa ter jeito para o comércio e precisa gostar daquilo que faz, o que é muito importante também. E a pessoa não ter jeito ou não gostar, ela faz com má vontade mesmo, né? Aí não adianta, porque nunca vai ser um profissional bom em qualquer setor, desde os mais simples até os, vamos dizer, os postos mais elevados, a pessoa nunca será um bom profissional.
Bom, e esse sistema de self-service, né, tipo, sistema de supermercado, fez com que diminuísse o contato do público, do consumidor, com a pessoa que vende. Agora, supermercado, às vezes, só vai encontrar uma pessoa na caixa, né? Então, tira um pouco esse contato. Isso pode ser positivo ou negativo, porque também livra a gente de um contato assim, neurótico. Mas também, às vezes, a pessoa podia fazer uma melhor escolha, uma melhor seleção, se contasse com o auxílio do comerciante, ou do comerciário, digamos assim, a pessoa que trabalha na loja. Quer dizer, com o supermercado, fica só assim o consumidor e a mercadoria, né, sem um intermediário.
Como é que vocês gostam de fazer pagamentos, forma de compra?
Como você diz, assim, a prestação, à vista? Bom, isso acho que com todo mundo é assim, né? As coisas maiores, mais caras, mais pesadas no orçamento da gente, a gente compra prestação. Agora, eu, meu marido, a gente procura sempre fazer um número de prestações pequeno, um número pequeno de prestações, de modo que não pese no orçamento, mas também a gente não fique muito prejudicado com a questão dos juros. Então, eu não gosto daquelas prestações longas que não acabam mais, porque a gente nem fica animado para comprar outra coisa, né? E aquilo está sempre ali pesando no orçamento. Eu procuro sempre, bom, comprar à vista, por exemplo, a parte de alimentação, de vestuário, assim, eu comprar à vista. Coisa grande, né, com máquina, lavar roupa, aparelho de som, essas coisas assim, então fazem 4, 5 pagamentos. Depende também, assim, das várias fases da vida da gente. Antigamente fazia prestação para coisa menor que hoje em dia já não faria, né. Agora, por exemplo, eu como tenho experiência, assim, de ter vivido no interior, lá usa muito esse sistema de caderneta, né, no armazém. Isso eu sempre detestei, porque ou pela desonestidade do comerciante, ou criança, ou empregada, que então fica comprando toda hora, leva a caderneta para pagar no fim do mês. E lá eles usam realmente muito, sabe? A Claudete, que você conhece, é farmácia, é com caderneta, açougue com caderneta, é tudo com caderneta. Então, vai. E na caderneta você não controla muito bem, eles marcam ali o gasto. Bom, na farmácia nem a caderneta, é conta, assim, põe na conta. E isso realmente é desagradável, porque no fim do mês, às vezes, ela tem contas altíssimas. Outro dia de açougue, ela tinha 1.200 cruzeiros, e não era bem aquilo, mas não, é, não pode controlar, né? O homem diz, não, eu mandei para sua casa, tal dia, mandei tudo isso, e não pode controlar. Eu acho esse sistema assim de. Quer dizer, aí não é bem prestação, isso é para pagar no fim do mês. Mas eu prefiro pagar sempre, comprar e pagar na hora, né? Bom, e quem utiliza supermercado tem que pagar mesmo sempre na hora.
É, porque realmente nesse sistema de pagar conta em fim de mês, de ir colocando na conta em caderneta, quer dizer, não é só essa questão que já foi frisada aqui, às vezes
Fraude, né?
ou às vezes a desonestidade, às vezes um engano realmente, porque é outro que faz a compra, mas a pessoa com pressa anota na caderneta de outro, qualquer coisa. Mas também a própria pessoa perde completamente noção do seu gasto. O controle. Inclusive, eu sei, conhece-se tudo isso, todo mundo conhece pessoas que gastam muito mais daquilo que poderiam na realidade gastar. Então, a pessoa, não sei bem qual seria a finalidade, se é para mostrar para os vizinhos e os amigos ou uma autossatisfação, mas ela vive um nível de vida muito mais elevado do que ela poderia. Resultado, os outros estão vendo, estão achando lindo, mas a pessoa está sempre endividada, né? E, em geral, uma pessoa que paga desse tipo, com conta no fim do mês, etc. e tal, perde completamente a noção do gasto. De maneira que, em geral, a família tem um certo orçamento, e é muito comum esse orçamento ultrapassar de muito, né, no fim do mês, por causa disso. Então, eu acho que esse negócio de pagar realmente na hora, a não ser realmente mercadorias assim de
Muito
valor muito
caro.
alto, né? Seria um carro, uma casa, um apartamento, um aparelho de som, enfim, essas coisas. E como a Luísa também disse, quer dizer, sendo possível, em menos prestações possível.
Gente, existem épocas do ano que valem vendas especiais, né, nas lojas de imóveis. Vocês teriam para falar?
Bom, a gente não tem tempo para isso. A gente trabalha o tempo integral, o dia inteiro. As nossas compras são apressadas. Da Lucy é na hora do almoço. Que ela, como eu já disse para vocês, eu fico aqui, ela sai. Então ela vai, almoça correndo na casa da mãe, vai fazer a compra depressa e volta. E a minha compra apressada também, porque eu chego 5h30, 6 horas em casa, como eu moro muito perto da Rua Augusta. Então eu vou sempre comprar o que eu preciso, vou direto na loja. E férias, as nossas férias são sempre para viajar. Já já compra passagem de avião ou marca para sair de carro no dia que realmente as férias se iniciam. Então não dá para ficar assim. Mesmo a minha irmã uma vez disse: Olha, tem uma venda, não sei aonde. Eu falei: Não, às vezes a gente. Aquela vez nós fomos à Vigotex também, assim, na hora do almoço, correndo, fomos na fábrica comprar uns vestidos. Mas a gente nem sabe quando tem venda especial. Às vezes alguém diz, as nossas mães, uma coisa assim, mas não dá. Às vezes, quando a gente vai, a venda especial já acabou. Eu acho que para quem trabalha o dia inteiro, a gente não faz uso dessas vendas especiais, né? Você não acha?
É, exatamente. As nossas compras são feitas sempre muito
Com o
corridas
objetivo certo, né? A
e
gente
com
já vai
objetivo
direto
certo,
naquela
e então
loja.
não dá nem para esperar se vai haver alguma oferta especial, não dá para esperar, ou então quando no
Guardar.
momento que se precisa da mercadoria já foi a oferta especial, de maneira que para nós não, realmente não serve a esse tipo de. Pode coincidir, não há dúvida, de no momento que
É, se tiver, eu
precisa,
compro,
é
né?
que
Até tenho
lógico.
preconceito contra a venda
Pode ter,
especial.
não, pode ser. Agora, e também tem outra coisa, em que essas vendas especiais nem sempre são especiais, né? E
Porque são
isso
especiais de ter defeito.
é, comum se ver, quer dizer, porque eles põem, por exemplo, de tanto por tanto, mas você está vendo que, obviamente, aquele de tanto nunca foi aquele preço. De maneira que é meio fictícia essa venda especial.
Não acho melhor um serviço do governo protegesse, né?
Ah,
Ou
não há
não?
dúvida, não há dúvida. Sobretudo, eu acho, porque também é tal história, nós estamos falando aqui em termos nossos, mas em termos da população em geral, eu acho uma coisa importantíssima. Porque eu acho que, sobretudo, as mercadorias de primeira necessidade, não só de alimentação, como de vestuário também. Eu acho que devia existir, inclusive, lojas mais simples, não precisa ter luxo na loja, mas que pudesse, de uma maneira ou de outra, não sei, uma espécie talvez até mesmo de supermercado, de vestuário, alguma coisa assim, e que realmente vendesse a mercadoria num preço acessível.
E haver tabelamento. Tabelamento e o preço vir marcado, impresso na mercadoria. E não esse preço assim que varia conforme a cara do freguês, né? Isso realmente seria útil.
E agora, por exemplo, tem essa parte que eu lembrei agora de tecidos, né? Que estão fazendo. Então, aí a MIT, que tem lá em Santo Amaro, tem Pacaembu. Isso é um estilo interessante, porque onde há a venda do tecido é praticamente um galpão, não passa disso. De maneira que eles não gastam com decoração da loja. Não. E eu tenho impressão, eu não sei como é que funciona isso, mas eu tenho impressão que eles assim, adquirem grandes lotes de fazenda, né, nas fábricas, de maneira que talvez por isso eles possam vender mais em conta do que qualquer loja da Rua Augusta e fazendas boas. De maneira que eu acho que deviam fazer isso também com parte de vestuário, de realmente para a população toda poder usufruir dessa parte, né?
Uma cidade tem vários tipos de sociedade econômica, comercial. Vocês têm alguma coisa a falar sobre isso?
Bom, eu não acho assim que sejam vários tipos de sociedade, né? Você quer dizer assim, os setores da sociedade? Não. Ah, de associações, você diz? Não, você quer dizer assim, vários tipos de instituições que reúnem as pessoas, como clubes, assim, ou associações culturais?
Isso. E também eu queria me especificar sobre a parte econômica. Por exemplo, uma indústria é uma forma de sociedade. Gostaria que vocês citassem os tipos que uma indústria pode se formar.
Os tipos de indústria que existem? Ah, isso, eu não dou nada por dentro, só sei. Não, a gente sabe que tem, assim, sociedade anônima, companhia limitada. Eu nem sei como funciona. Eu acho que a gente sabe, assim, por definição, a sociedade... Por exemplo, como você está dizendo, a indústria, então, são vários capitais, quer dizer, de várias pessoas que se juntam com uma finalidade, né, de financiar algum tipo de trabalho para produzir alguma coisa e depois dividir o lucro em função daquele capital empregado. Mas eu não tenho conhecimento.
Você tem? Eu também não estou a par de como funcionam realmente essas sociedades anônimas e companhia limitada. Não posso dizer nada a respeito.
Agora, existe esse comércio que nós fazemos, que vamos no mercado e compramos por unidades, né? Agora, existe um comércio que comercia com grandes quantidades, né? Vocês saberiam?
Não, o comércio atacado. Esse é um comércio interessante, mas que nem sempre favorece, vamos dizer, ao povo todo, como nós estamos falando, porque justamente favorece as lojas, né, as próprias lojas, porque evidentemente que uma pessoa não vai comprar várias peças de uma mesma mercadoria, né? Então, embora, quer dizer, realmente saia mais em conta, são as próprias só outras lojas é que vão usufruir disso, porque eles compram por atacado, por um preço razoável, e depois vendem por um preço bem mais elevado, né? maneira que eu acho que para a população em geral não tem muita, muita influência.
É, também penso a mesma coisa, não tem. A população em geral não se utiliza desse tipo de comércio.
Normalmente as pessoas fazem assim, um movimento.
Ah, sim, um balanço. É um balanço comercial. Eu não sei, não tem pra... Quer dizer, conheço assim balanço de biblioteca que faz no fim do ano para saber, principalmente essas bibliotecas chamadas circulantes, isto é, que empresta livro, quer dizer, o livro para ser levado fora do recinto da biblioteca. Então, no fim do ano, fecha, o público não entra mais, então faz o balanço, quer dizer, para ver os livros que estão faltando. E ver todo o movimento da biblioteca, os consulentes que teve, os livros que saíram, os livros que voltaram e os que não voltaram. Então, disso resulta um relatório anual, que então é o balanço da biblioteca. Agora, em termos comerciais, tem a impressão que se faz... Devem ser feitas as contas, né? Os gastos, os lucros, o que afirma, enfim, todo o movimento comercial que a firma teve em matéria de dinheiro que entrou, que saiu, o que foi gasto. Mas eu não, como a gente assim, a família, ninguém é comerciante, nem sequer comerciário. A gente não faz a mínima ideia, só vê de vez em quando a loja fechada para balanço ou a firma, mas sabe o que é balanço, mas não sabe assim o processo, como se desenvolve.
Vocês sabiam dizer qual é o nome geral para essa forma de balanço?
Essa balanço comercial? Não. Não sei, não.
É um negócio muito específico,
é.
Né? Isso só mesmo quem está no ramo, aí já começa a entrar muito aí.
É, não sei,
muito específico do ramo, aí já não. E quanto a pesos e medidas? Você tem alguma coisa
a
dizer, os mais utilizados hoje em dia?
Bom. Bom, isso que a gente utiliza. Agora, a gente usa muito no nosso trabalho são os pesos e medidas antigos. A gente sempre está às voltas com isso, porque tem que estar procurando, dentro daquela época, quanto valia. E outro dia a gente estava com um problema com... Não era alqueire, agora eu não estou lembrando o que era. Era uma medida...
Tantas medidas.
Medida e era no sentido de grãos, era coisa de agricultura, né? E a gente não sabia bem, porque medidas, aí nós fomos ver, então a gente tem as fontes já que a gente está acostumado, são dicionários antigos, mas para um setor tem um significado, para outro tem outro. A gente viu, para a agricultura tinha bom, agora eu não lembro quanto valia, mas tinha um valor para a agricultura, tinha outro valor para ouro, né, mineração. Nós vimos um trabalho ligado ao século XVIII, né, aquele do Lisante. Então, era medida, mas para ouro. Então, arroba, não sei o que. A gente está sempre a rátel, aquelas medidas, e mesmo a parte monetária de... réis, reais e cruzados, o dinheiro usado, o dinheiro português usado no Brasil, na época colonial, e essas moedas, mesmo, por exemplo, em relação à Espanha e ao Império Espanhol na América, ou a Portugal, Inglaterra, etc. Então, eram, por exemplo, as metrópoles tinham as suas unidades monetárias, eram as mesmas na colônia, mas tinham valor diferente. E tinha uma subdivisão diferente. Então, nosso trabalho, a gente está sempre mexendo com isso. Agora, atualmente, a gente usa, assim, que todo mundo usa, metro, litro. quilômetros são as coisas... Quer dizer, que a gente usa assim na vida cotidiana, não tem problema. Mas o sistema todo, toda essa questão de mensuração, né? Antiga, a gente está sempre mexendo. E realmente varia muito. Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque a gente trabalha assim com pesquisa, né? Então, redige. E às vezes dá um valor que, às vezes, pouca diferença de anos ou de local, de área geográfica, tem um valor completamente diferente. E realmente alguém pode chamar a atenção. E às vezes dá um erro muito grande. Aquelas medidas nós vimos, né, era no estado de São Paulo atualmente, é porque podia ser punhado, podia ser litro. Afinal, nós não chegamos a nenhuma conclusão, né? Até agora, não. Era a medida. A medida de terra também. A gente está sempre tendo que mexer com isso, mas tem que estar... Légua, por exemplo, eu sei que 6 quilômetros, cerca de 6 quilômetros, porque eu estou redigindo a minha tese de doutoramento, tem um problema, sim, porque é sobre um governante de São Paulo que se preocupou, no século XVIII, com a conquista do sul de Mato Grosso, do norte do atual norte do Paraná. Então, sempre tem as distâncias. Então, tem que estar sempre... É sempre em légua para o século XVIII. Mas légua eles usam até agora no interior, né? Então, essa que eu tenho sempre em mente, porque estou usando sempre. Agora, essa medida de propriedade, alqueire, área, hectare, a gente também... A gente andou vendo para aquelas, né, de pequena propriedade no começo do século XX. E essa coisa de alqueire mineiro, alqueire paulista... Eu não me preocupo, não sei se a Lucy também é assim, em gravar muito essas coisas, porque a gente sabe onde... Inclusive, a gente já tem num caderno, tudo marcadinho assim. Então, quando precisa, vai ver. Porque a gente faz uma confusão de trabalhar assim como historiógrafo. A gente está sempre debruçado sobre o texto antigo. Então, tem hora que a gente já nem sabe o que é usado hoje, o que é usado realmente. Outro dia, eu já estava escrevendo até com A-T-H-E. E eu fui escrever, outro dia também para escrever sossegado, de tanto sossego, essas coisas, de tanto ver lá na correspondência que eu estou estudando. Eu já não sabia se era com 2 S ou era com C. E eu chego a escrever, a Linda também aconteceu isso, de escrever alguma coisa assim com um H que não tinha, por causa da gente ficar muitas horas durante o dia em documentos, principalmente do século XVIII, XIX.
Acabou. E fica, então, o nosso agradecimento à colaboração dada por vocês ao Projeto Nuro.